Lisboa é uma cidade apaixonante. São 24 freguesias para descobrir, cada uma com as suas pessoas e características. Das árvores viçosas às lendas curiosas, dos monumentos escondidos aos miradores secretos, dos pratos típicos aos locais inesquecíveis. Este podcast vai revelar os encantos de Lisboa, dos lisboetas e de cada uma das suas freguesias. O meu nome é José Sá Fernandes e este é o podcast Lisboa e os Lisboetas. Bem, vamos fazer aqui ao Campo Grande, esta é a segunda etapa deste episódio. O Campo Grande tem milhares de histórias, mas vamos também, embora já tenham sido referida à Avenida do Brasil no outro programa, eu acho que faz, até pela própria ligação aqui ao António Braga, é importante fazermos esta ligação Campo Grande-Avenida do Brasil e repetir aqui um pouco a Avenida do Brasil, que já foi feita no outro programa. O Campo Grande, onde a Rainha Santa Isabel faz as pazes entre o filho e o marido, Dom Dionísio e Dom Afonso, é conhecido pelo sítio dos Reis Magos, porque a igreja do Campo Grande chama-se Reis Magos durante tempo, e é o sítio onde acontece praticamente tudo. O Fernão Lopes fala do Campo Grande, o Dom Sebastião, antes da Alcaça Cabi, treina ali as suas tropas ali, as invasões francesas têm ali acontecimentos também no Campo Grande. Era um sítio de palácios, havia o Palácio Pimenta, que já vamos falar porque é onde é hoje o museu, o Palácio da Valença e Vimioso, e que tem ligado a história ao fado. O Vimioso tinha aquele romance com a Severa, conta-se que a Severa cantou várias vezes no Palácio Vimioso, onde depois viveu a Maria José Nogueira Pinto e a Maria João Avilés, agora acho que foi vendida à Universidade. O próprio asilo de Dom Pedro V, que hoje é a Universidade de Lusófona, era um asilo, de onde vem aquela rapariga que foi célebre durante uma época, a Linda de Sousa, a menina do cartão. Mas esta do Vimioso, o Vimioso era um Maria Alva, ali da zona, onde havia touradas, chegadas de touros. Houve tantas atividades ali no Campo Grande que quase eu não consigo dizer todas, porque desde feiras de gado, a hortas, a cavalos do hipódromo, a atletismo, a automobilismo, com o primeiro carro aparece ali com o irmão do rei, que era o Arreda, porque ele tinha que todas as pessoas tinham que fugir dele, porque ele dizia Arreda, Arreda, que não conseguia travar o carro, a exercícios militares, a aviação, eu aqui não tenho que referir, peço desculpa, a minha tia Lourdes, que foi a primeira aviadora portuguesa, tirou o brevê, é uma mulher para a frente completamente, e há uma notícia no Campo Grande, que é dita num terminal nos Ases de Portugal, em que dizem, Maria de Lourdes Sá Teixeira, que era a minha tia-avó, participou na presença do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Presidente da República Carmona, a fazer algumas curiosas provas de acrobacia. Era de facto uma mulher levada da breca, dos aviões, mas de aviões também é uma história engraçada. Portanto, tudo se passa nesta região do Campo Grande, que se vai desenvolvendo ao longo dos anos ou dos séculos, numa viagem com o Teixeira Gomes, também futuro Presidente da República, que faz com o Sarmento Beiros, outro grande aviador. Não, quem faz essa viagem é o José Rodrigues Miguel. O Teixeira Gomes é que conta muitas histórias também do Campo Grande, e portanto aquilo tem tudo uma vivência absolutamente extraordinária, esta toda que eu estou a dizer, mas também de fábricas. Havia ali fábricas que são conhecidas. A nossa Cola Cisne nasce ali, no Campo Grande. Aqueles produtos de beleza da Benamor, os sabonetes, nascem ali no Campo Grande. E, portanto, esta vivência é interessante. O último duelo em Lisboa, ou em Portugal, acontece ali. É um duelo entre um vereador da Câmara de Lisboa, que é o Beja Santos, e um Centeno, que era o dono da empresa do gás e da eletricidade. E é um duelo trágico. Mas é um duelo trágico, não é um ter morto o outro. Bom, para já é engraçado contar neste contexto porque é que era o duelo. É porque o Centeno, o tal da empresa das reunidas, chamámos-se reunidas de eletricidade e gás, tinha prometido ao Beja Santos, que era o vereador, de que não ia subir o preço da eletricidade. Mas subiu. E daí o duelo, insultaram-se uns aos outros. Só que o Beja Santos, coitado, ao terceiro assalto, morreu. Mas não morreu pela estocada nem pelo tiro. Morreu de uma síncope cardíaca. Foi o último duelo que aconteceu em Portugal, de um vereador que morreu por uma síncope, não pelo duelo em si mesmo, mas convém referir isto porque as discussões às vezes exigiam duelos, ainda bem que já não há, e tenho pena que o Beja Santos tenha morrido de síncope. Parecia que devia ser um vereador bem atento e que estava a lutar pelos interesses dos cidadãos para que não se subisse a eletricidade. Mas enfim, é apenas um pormenor. Mas estas histórias todas tu acompanhaste, não as mais antigas, mas muito esta vivência, e principalmente a tua mãe acompanhou, certamente, porque viveu ali muita vida, todas estas, as fábricas, os palácios, as casas, e a evolução que o Campo Grande foi. Porque o Campo Grande é, desde o século XVIII, tido como umas, queriam que fosse uma Bolonha francesa, nunca foi, mas foi isto tudo, feiras de gado, chegadas de touros, idas às hortas, e depois foi onde eu aprendi a andar de bicicleta, provas disto, provas daquilo, batalhas de flores, que é que tu tens a contar sobre este Campo Grande, o teu Campo Grande também?
Sim, o meu Campo Grande, de facto, é o local onde eu nasci e vivi grande parte da minha vida. O prédio onde moro atualmente, parte da minha família, foi feito, construído pelo meu avô, que por sua vez era do Sporting, mas foi jogador de futebol, primeiro na Alemanha, em Mittweiler, numa escola de engenharia onde ele estudava, conjuntamente com um grupo grande de portugueses e brasileiros, ele era brasileiro, e que mais tarde, parte deles se reuniram em Lisboa para fundar um clube, que era o Sport Clube de Belas, que é, digamos, um precursor do futuro Sporting. O meu avô jogou no primeiro jogo desse clube, que se considera ser o primeiro jogo do Sporting, onde marcou um golo, e de facto era uma pessoa apaixonada pelo desporto. Tinha aquela ideia de fazer um prédio para a família e construiu-o precisamente em frente ao lago. É um prédio de arquitetura clássica e em que ainda hoje vive parte da minha família. O Campo Grande é, ao fim e ao cabo, um grande espaço urbano que tem um caráter muito próprio. Já passou por muitas fases de decadência e de renovação. A última renovação foi um pouco por inspiração do Zé Sá Fernandes, como vereador, e de facto o jardim hoje em dia tem uma vivência extraordinária. É um local que deixou de ser um espaço um pouco morto para se tornar um lugar com imensa vida, com muitos equipamentos renovados, desde a própria piscina, que foi transformada num ginásio com piscina também, o caleidoscópio, que foi transformado num centro de apoio à universidade, aos estudantes, a Casa do Lago, no jardim do Campo Grande, que também é um projeto meu, a ampliação, que foi renovada e que hoje em dia é um restaurante, a zona onde se colocou um quiosque, o quiosque chamado Quiosque Vermelho, junto à saída da Avenida da Igreja, e que também se renovou completamente e hoje em dia tem uma utilização riquíssima de pessoas que estão ali a conviver à volta do quiosque. Também o antigo balneário, que é um projeto gaulino que foi recuperado e que hoje em dia é também um pequeno bar-restaurante. Portanto, o jardim teve uma renovação profunda e, de facto, é um bom exemplo da conquista do espaço público para o público e para a população e que deu um novo caráter a toda aquela área. O Jardim do Campo Grande teve muitas histórias ao longo da sua existência e hoje em dia é um local de convívio da população. Daquilo que eu tenho experienciado, de facto, há ali uma série de ligações com outros percursos, nomeadamente a Avenida do Brasil, que vão depois conjugar.
Antes disso, e por causa de que falaste nos sítios de convívio, convém aqui lembrar algumas coisas para situarmos ainda melhor, para vermos o que é a vivência no Campo Grande. Mas para já, em termos futebolísticos, a maior parte das pessoas não sabe, mas o estádio do Benfica, depois de ter saído nas Amoreiras, em 1940, que foi expropriado, foi para ali. E o estádio do Benfica era ao lado do estádio do Sporting, atrás do Palácio Valença de Vimioso, ou atrás daquele casarão, daquele solar, onde vivia a Maria José Nogueira Pinto, era o estádio do Sporting, é uma fotografia giríssima, vemos os dois estádios um ao lado do outro. E o primeiro jogo para a inauguração do estádio, desse estádio da Luz, em 1940, foi uma coisa que o Duarte Pacheco conseguiu arranjar, expropriou e depois deu ali. Eu quero contar isto porque é como eu gosto de ver o futebol. Eu gosto de ver o futebol com os lagartos, ou com os sportinguistas. Esse jogo entre o Benfica e o Sporting, que o Benfica ganhou, já agora, para a inauguração desse novo Estádio da Luz, depois só em 54 é que vai para o novo Estádio da Luz. Depois, em 2003, acontece este novo por causa do Euro. E sabes como é que ele começa esse jogo? Com um abraço entre os dois presidentes, o do Sporting e o do Benfica. Pá, e eu acho que isto devia servir de lição, não é? Eu adorava que o Rui Costa, um dia destes, desse um abraço ao Varandas no meio do princípio de um jogo. Acho que isso, pá, acabava logo com uma data de chatices. Quer dizer, eu gosto muito mais da polémica do golo e do jogo, e nós aqui, que propriamente estas guerras fictícias, não é? E adorava, porque esse jogo foi assim que começou, com um abraço entre os dois. E, portanto, só para este pormenor, o Benfica também teve ali o campo dele, depois, mais tarde, foi para fora. Mas era um sítio de convívio. Aliás, porquê é que é um sítio de convívio depois obrigatório? Porque ali nasce também um bocado da cidade muito importante que vão ver falar no Campo Grande, que é a cidade universitária. A Biblioteca Nacional, são derrubados mata edifícios para fazer a biblioteca. A cidade universitária é um sítio de estudantes e, portanto, é um sítio de ponto de encontro. E nós, quando falamos da cidade universitária, Bom, ali podíamos falar daquelas pessoas, de alguns poetas que viveram ali, ou escritores, o Clínio Ribeiro, o João de Lemos, etc. Mas a cidade universitária é um sítio de ponto de encontro e de revolução. Em 62 não nos podemos esquecer da Revolução Estudantil do Jorge Sampaio e do Vengrovelis e Companhia Limitada. Não podemos falar do Campo Grande sem falar do Mário Soares e dos encontros que ele tinha ali com o Abrantes Ferrão, com o Teófilo, com o Raul Rego. E, portanto, não podemos deixar de falar disso, como, ou do Mário Ruivo, que era companheiro dali. Ali viviam também o Lindley Sintra, o António Vitorino de Almeida, o Rui Patrício, que era ministro dos Negócios Estrangeiros do tipo Salazar. E eram pontos de encontro e de conversas entre esta gente toda, cada uma a conspirar à sua maneira, ou a falar à sua maneira, ou a escrever à sua maneira, mas eram de facto pontos de encontro. Havia pontos de encontro também nos restaurantes. Ir às hortas durante séculos era ir aos sítios dali, o Quebra-Brilhas. O Quebra-Brilhas, é engraçado, que o Quebra-Brilhas nasce de dois sócios, em que um depois matou o outro. Um tal Magina, depois o Quebra-Brilhas vai para outras pessoas, mas o Quebra-Brilhas resistiu até há 10 anos, para aí, António, não?
Sim.
É, pá, que era um sítio absolutamente extraordinário. Eu não percebo como é que a Câmara não comprou aquilo. Quer dizer, não percebo. Há 10 anos não, porque o Quebra-Brilhas foi vendido e já não estava lá. Eu ainda não estava lá. O Quebra-Brilhas devia ser, ou se calhar já lá estava e passou-me. Como é que o Quebra-Brilhas não é uma coisa, um monumento histórico? Porque
o Quebra-Brilhas era uma instituição, não é? Portanto, aquilo tinha uma vida extraordinária, porque quando vinham os touros para as touradas, eram transportados, orientados pela estrada. As pessoas vinham ver a passagem dos touros, vinham os campinos, não é, a controlar, e depois paravam no Quebra-Brilhas e ouviam...
Mas aquilo era uma feira, era muito engraçado, essas idas ao Campo Grande ao longo da história, mas havia pontos de encontro, aqueles que eu comentei ligados à cidade universitária, que também projetos do Pardal Monteiro, julgo eu, e nas universidades de coisas do Almada Negreiros e na biblioteca do Daciano Costa, mas havia o Quebra-Brilhas, eu fiz imensos jantares de aniversário de amigos meus na Churrasqueira, então, um edifício medonho ao lado do Palácio, mas que de facto servia isso, porque o frango era barato e dava para muita gente. O Tatu, também havia encontros no Tatu, porque tinha a especialidade era a feijoada, mas de facto, o grande prato, tenho que dizer um prato de todos os programas, o grande prato das hortas e do Campo Grande e do Quebra-Brilhas era o peixe frito com alface. Mas também ovos com chouriço, chouriço com ovos e já agora uns pastelinhos de bacalhau para aquecer. Interessante é que nesta zona, não sei porquê, também havia a fábrica da marmelada, daqueles cubos de marmelada que já não existem, os quadrilhos de marmelada que se vendiam antigamente, era ali na Avenida do Brasil. Aliás, eu lembro, eu conheço bem, porque conhecia bem o filho de um dos donos dessa fábrica, ou do dono dessa fábrica, e que isso desapareceu, foi uma pena. Só que chamavam-se Marmelada da Ajuda. Portanto, aquilo deve ter sido ali uma receita que vinha da Ajuda e que foi parar ali, mas também é da zona. E, portanto, acabamos esta refeição também com um queijo de marmelada, que era como eram conhecido ali numa determinada zona, estes petiscos. Portanto, eu acho que isso ainda podemos fazer, sendo que é muito interessante hoje vermos pessoas a encontrarem-se no Campo Grande e fazerem piqueniques. Se calhar com ovos com chouriça, se calhar com peixe frito, isso, talvez não, mas coisas. Duas coisas importantes também no Campo Grande, que dão muita vivência a isto, é o Museu da Cidade, que em 42 vai ali para o Palácio Pimenta, onde eu recomendo, não vou aqui dizer, porque nós podemos passar a fazer a viagem por Lisboa, medieval, liberalismo, romantismo, século XIX, República, é a maquete antes do terremoto. Acho que aquela maquete que existe no Museu da Cidade é extraordinária, porque permite-nos perceber como é que a cidade evoluiu. Lá está a maquete antes do terremoto, e é muito interessante vermos como é que era Lisboa antes do terremoto, e até onde é que ia. E depois, do outro lado, temos o Bordal Pinheiro. O Bordal Pinheiro é uma figura extraordinária, deve-se muito àquele museu a um homem chamado Cruz Mesquita, mas o Rafael Bordal Pinheiro era daquele grupo do Leão que se reunia ali na Baixa, onde estava o Columbano, da família, o Ramalho, o João Vaz, o Silva Porto, o Malhoa, mas era um homem incrível. É o homem que faz uma cerâmica nacional. É o homem que faz a caricatura e o humor. Quer dizer, é uma coisa... E os tipos? É o tipo que ele inventa, os tipos, os nossos. Aliás, há uns bonecos que mexem, o polícia e o padre, e não sei o quê, que
Zé Povinho,
são muito engraçados. Mas é ele que inventa o Zé Povinho. E, portanto, é um homem incontornável, ainda bem que existe museu, e nós conseguimos, não só ligar o Museu Bordal Pinheiro ao Museu da Cidade, com as peças do Rafael Bordal, as peças gigantes do Rafael Bordal Pinheiro, que hoje estão no jardim do Museu da Cidade, o que é muito interessante, porque vemos a abelha gigante, os macacos, o caracol, e são peças muito interessantes da fábrica Bordal Pinheiro que não se perdeu. Eu aqui uma palavra a duas personagens, a Joana Vasconcelos, que concebeu esse desenho, mas a Catarina Portas, que de facto também revolucionou o comércio em Lisboa, e já falámos dos sabonetes Ben Amor e muito o respeito que ele tinha pelas marcas e pela tradição que não se podia perder. Catarina Portes, de facto, deu um exemplo no comércio de Lisboa e uma grande ativista nesta recuperação do património comercial nosso, nomeadamente o Bordal Pinheiro, os sabonetes e por aí fora. Portanto, não queria deixar de referi-las também em relação, porque uma vez que falámos aqui, e essa própria recuperação que nós fizemos. Há aqui, entretanto, uma personagem, para mim é a personagem do Campo Grande, é a tua mãe. Mas antes de falar da tua mãe, eu queria de referir que, pelos vistos, conhecíamos os dois, mas em épocas diferentes, o único solar ainda resistente no Campo Grande, que é o casal de São José, onde eu lembro de ir a várias festas, porque eu era amigo de uma das filhas, tu eras amigo, pelos vistos, de outra das filhas, e lembro perfeitamente uma coisa absolutamente épica, num carnaval, onde os rapazes tinham que ir mascarados de cowboy e elas de Índia, e um amigo meu, que era o Zé, apareceu na festa vestido sem estar mascarado e de blazer. E aquilo era uma festa com porteiro e tudo. O senhor não pode entrar, não está mascarado. E ele abre a aba do casaco e mostra uma estrela de xerife. Eu sou o xerife. Porque ele era o namorado da filha. Eu achei isto absolutamente a entrada mais extraordinária numa festa, como foi do Zé. É uma história que também se conta muitas vezes lá no meu grupo. Mas também conhecias essa família. Mas o que é engraçado é a figura da tua mãe. A mãe do António tem 90 e tal anos.
94.
É professora de yoga. Ela Sim. hoje, na Igreja do Campo Grande, é ela que dá as aulas de yoga. Diz-se toda a gente, obviamente, ali. E, portanto, aos 94 anos, a professora de yoga na zona é a mãe do António, que conhece estas realidades todas, estes palácios todos, provavelmente, estas pessoas que viviam no Campo Grande, as que deixaram de viver. É uma mulher incrível, com uma vivência absolutamente extraordinária. Eu não podia deixar de referir. Também tens uma tia que era freira ali nas Doroteias, acho eu.
A minha irmã mais velha, a minha mãe era diretora do Colégio de Escalvanas, ali de Doroteias, e viveu ali muito tempo, no pavilhão de caça que existe ali embaixo, que era do rei, e que é um edifício muito engraçado, porque tem esculturas na fachada de animais de caça, não é? Já no princípio da Alameda
das
Linhas Torres, e de facto a minha família está muito ligada a todo.
Sim, já vi, desde o futebol às Doroteias, à igreja e ao yoga. Pá, eu, essa coisa de tua mãe fazer aulas de yoga 94,
não, a minha mãe é uma mágica. Personagem, não é? Muito conhecida ali, e de facto é notável como é que se mantém ativa ainda como professora. De facto,
Gosto imenso de referenciar a tua mãe por causa disso. Mas vamos acabar isto com, de uma maneira, ainda a cozer a cidade. No Campo Grande, eu julgo que hoje é vivido, bem, eu rejeito todos esses elogios que fizeste, porque estes programas não servem para isso, mas há uma coisa que é importante dizer, é que o Campo Grande hoje está ligado a Telheiras, porque ali à frente de nós, que nós conseguimos ir rapidamente a Telheiras, a pista de bicicleta que se fez na Alameda Linhas Torres, apesar de tudo, une o Campo Grande à Quinta das Conchas, porque podemos ir diretamente por ali, é uma grande vantagem, é a facilidade que se dá a isso, mas outros dos pecados que se tem que fazer, ou que se também uniu, é com a Avenida do Brasil. A Avenida do Brasil tem dois equipamentos, ou três, extraordinários. Um é o Júlio de Matos, outro é o NEC. Depois, mais à frente, temos o campo de desportivo. E depois temos um bairro que está a ser recuperado agora, que é o bairro de São João. Mas o Campo Grande que acabou por ficar unido, ou acaba por ficar unido, através destes equipamentos, porque nós abrimos uma parte dos terrenos do NEC, que é o Jardim Aquilino Ribeiro, que era dali. O primeiro presidente da Câmara tem até o jardim. Conseguimos, com o NEC, dessa cidade, terrenos, para se fazer a ligação alta de Lisboa. Que se faz através desse caminho. E a Mata de Alvalade, projeto do Ribeiteles, conseguimos conquistar a Quinta do Narigão, que estava para ser urbanizada e passou a fazer parte da Mata de Alvalade, e, para terminar, e tu comentares e fechares isto, a Grande Esperança, que é mais uma ponte. A ponte que vai unir a Mata de Alvalade ao Parque da Vinha, portanto, do outro lado do Almirante Gacotinho. E, no fundo, que também é um projeto teu. Já agora, tu também deixaste um projeto, não falaste, deixámos um projeto para ligar os dois lados do Campo Grande. Há uma ponte feita com um projeto de execução, espero que eles executem. No fundo, podemos fazer o Campo Grande de seguida, sempre
há um projeto ruas, é? Engraçado, uma ponte interessante, porque é uma ponte com degraus, não é? Que foi feita a partir do orçamento participativo, que foi uma proposta que ganha o orçamento, foi fazer uma ponte que permitisse às pessoas seguirem, por exemplo, a correr ou passear, atravessando do Campo Grande Norte para Sul. É um ponto em madeira que está projetada e pronta a ser concretizada.
Outra possível Almirante Gacotinho. Já agora falo no Júlio de Matos, o Júlio de Matos é um processo interessante.
O Júlio de Matos...
É os edifícios de amarelos. Pá. Já agora acaba isso, falando da ponte que está projetada e julgo que já está em concurso para irmos para o lado oriental da cidade.
De qualquer maneira, de facto, a Avenida do Brasil tem ainda esse conjunto de blocos do Carta de Atenas, que nós chamamos de assim porque é um modelo urbano desenvolvido por Le Corbusier, que é um modelo das cidades modernistas, e de facto são uma série de blocos, como é, por exemplo, na Avenida dos Estados Unidos da América, paralelos, não é? Perpendiculares à rua, com espaços verdes entre eles, e que, naquele caso, é um modelo que conseguiu ser construído ocupando toda a parte norte da Avenida do Brasil. Há também o Hospital Júlio de Matos, que é um conceito que na altura é absolutamente revolucionário, porque é um hospital jardim, digamos, um modelo em que os pavilhões estavam dispostos em alamedas com árvores, não é? Que foram projetadas pelo professor Caldeira Cabral, que era o grande impulsionador
do paisagismo para Portugal.
Exato, dos arquitetos paisagistas em Portugal. E, de facto, quando se passeia, né, percebe-se que há ali uma intervenção de alguém que sabia bem o que estava a fazer, e o ambiente daqueles espaços, daquelas alamedas que unem os vários pavilhões, é um pouco especial. Entrando então nessa ponte, que será, digamos, uma porta de entrada na cidade, para quem vem da Autoestrada do Norte ou da ponte Vasco da Gama, portanto será no início da Gago Coutinho, é uma ponte jardim, portanto é uma ponte que dá continuidade.
Será?
Quando digo é em projeto. Será uma ponte que dará continuidade à Mata de Alvalade e que se irá ligar depois tanto ao Parque da Vinha, não é? Onde está uma outra obra notável influenciada.
Não digas essas coisas que se irritam. Portanto, eu acho que esta é uma ponte muito importante para unir cidade. E isso é o que é o mais importante de tudo.
Não, mas de facto há ali um...
Não é uma entrada da cidade, é para unir cidade, não é?
Sim, mas é uma entrada da cidade no sentido em que quem vem pela Avenida Gago Coutinho vai ter uma nova perspectiva da entrada na avenida. É. Isso é uma ponte com três arcos, um grande arco central, e o tabuleiro da ponte terá vegetação, portanto será um jardim. Esse conceito, não é, que permite que as pessoas que vêm da Mata de Alvalade sigam depois até esse parque, o Parque da Vinha
e a Bela Vista.
E a Bela Vista a seguir será de facto...
As Chelas, como dizia o Sam daqui, as Chelas. Unir Chelas.
E vai ser um conceito novo, não há nenhuma ponte assim
há uma. Tirando, a ligar as duas Bela Vista.
A ligar a Bela Vista Norte a Sul, embora não se dê por ela, porque é apenas um tabuleiro de betão e está bem feito, está bem integrado, quase não se percebe.
É excelente essa ponte também. Até com este sinal de esperança, António, não é? Ela está adjudicada à ponte, portanto vai-se mesmo concretizar, vai ser uma maravilha.
Realizar.
É unir cidade. A coisa que eu gosto mais que se faz em Lisboa e foi unir. Foi assim que Lisboa ganhou. Ganhou para ela própria, não é? Para os seus cidadãos. Foi quando se uniu coisas.
Isso a ponte vai ter duas perspectivas, não é? Uma para a Rotunda do Relógio e o outro para a Avenida. E precisamente nesse ponto central vai ter um caramachão, portanto, criando ali um ponto de encontro, precisamente, entre os dois lados da Avenida.
Temos que combinar um dia que encontrarmos lá com o Sam daqui. No fundo, para o verdadeiro encontro entre Chelas e a Mata de Alvalade. E o José Gomes Ferreira, que é como se chama a Mata de Alvalade, já agora dizer os nomes.
José Gomes Ferreira.
Que é extraordinário como é que a gente consegue estar sempre com vários nomes para os mesmos sítios, não é? Aquilo é o Parque José Gomes Ferreira.
Exato.
Projeto do Gonçalo Ribeiro Teles também. É lindíssimo. Sim, esse projeto.
Um parque cheio de pinheiros mansos.
Não, é um projeto extraordinário.
É um projeto notável.
É muito engraçado ir lá ao fim de semana. Eu já não vou lá há uns tempos. E nós temos um grupo, põe umas fitas e temos o cabeleireiro, que se junta ao fim de semana, então as pessoas acho que pagam mesmo para entrar nesse circuito de pinheiros para se cortar o cabelo. Depois do outro sítio temos tipos só com a música da Cabo Verde e a dançar. E também já acho que há ali uma coisa clandestina que também é ali para dançar Cabo Verde. Depois há outros mais à frente que são da Guiné. Depois há outros que já são agora do leste. Portanto, há ali uma mistura de pessoas que se encontram ao fim de semana ali. Há uma seita freak não é no sentido de freak de esquisitos, não é? Que também se encontra ali. É muito engraçado ver a malta que se encontra ali. E é bom porque é um ponto de encontro. Aliás, muitas vezes é um ponto de encontro para quem não tem pontos de encontro.
Não, é uma espécie de pequeno Hyde Park.
É muito bom.
Com a diferença de escala, claro.
E um dos pontos de encontro, eu não posso deixar de referir, era a Aula Magna, porque houve vários concertos na Aula Magna, muitos ligados até aos cantores de 20 de Abril, mas eu não posso esquecer um encontro que eu tive com uma das personagens mais extraordinárias da rádio e da música portuguesas, que era o António Sérgio, e a mulher Anabela, que encontrei num concerto do Spain, que eu recomendo. Tem um álbum que se chama Spain, Blue Moon Spain, que eu recomendo. Mas aquilo era muito nostálgico. Pá, e o cantor, eu lembro de estar com eles, eu não os conhecia pessoalmente, mas tinha uma admiração extraordinária, e eles dizerem, pois pá, isto hoje não vai dar porque ele está completamente fora. E então o concerto mais que eu tinha com mais expectativa, porque eu nesse ano só ouvia, aquilo foi em 96, bem, eu só ouvia música desse género, muito nostálgico e tal, mas eu recomendo, Spain. O artista era filho do Charles End, que era um grande saxofonista. E lembro perfeitamente do António Sérgio da Anabela, com as mãos na cabeça, a dizer para quem ganha de desilusão. Que azar que tivemos, os três. Portanto, tivemos ali os três a chorar porque o concerto não foi à medida que a gente queria. Portanto, mas era um ponto de encontro, a La Magra, em muitos concertos. E o Quebra-Bilha, já agora, o António, era um ponto de encontro também ainda na nossa altura e na tua altura, mas aquilo tinha lá espiões.
Tinha espiões, tinha o genro do dono do Quebra-Bilhas, era da PIDE, e era um tipo assim, um bocado sinistro, que sempre que eu saía de casa estava à minha espera e queria-me dar boleia para a Escola de Belas Artes, onde eu estava a fazer o curso, para me perguntar durante a viagem como é que eram as atividades dos meus colegas, estávamos muito preocupados com a situação, como é que era, e que houve mesmo um caso concreto da atuação desse tal PIDE com o porteiro do meu prédio, que era mecânico, era o Carlos, de quem eu era bastante amigo, e que era o mecânico da C. Santos e liderou uma greve, isto antes do 25 de Abril, obviamente, liderou uma greve na C. Santos. E um dia apareceu lá o PIDE com os colegas, com os capangas, e levaram-no preso.
Eu vou contar estas histórias para as pessoas perceberem como havia censura, havia espiões, era uma coisa inacreditável. Não esquecemos de falar de uma pessoa muito importante ali, também de ponto de encontro, que era o galerista, o Manuel Brito. Era um grande
galerista.
Na 1111. Exatamente. Era, de facto, disso.
Não, todos os artistas dessa geração iniciaram-se na galeria.
Por aí fora, mas era um ponto de encontro também. Bem, e tem alguma graça, nós olharmos para o Campo Grande e como se vão deixando de sucessivos legados. O Jardim do Campo Grande hoje, a parte norte, chama-se Mário Soares, uma figura que já falámos, mas temos que referir que continua o legado da própria família, porque a filha Isabel Soares explora o Colégio Moderno. O Colégio Moderno é da tua filha, António, e portanto há aqui quase como uma continuidade de uma relação e de pontos de encontro no Campo Grande. O próprio galerista Manuel Brito, que já falei, o filho, Manuel Brito, também é quem renova a piscina do Campo Grande, que teve durante anos, aliás o Manuel Brito, que foi meu colega vereador, fez esta renovação da piscina do Campo Grande, como fez depois a dos Olivais e a do Arieiro. E falar de um colégio que se tem que falar, do Pestalozzi, mesmo ao pé do Colégio Moderno, pela sua maneira diferente de ensino, e para acabar, apenas duas referências. Bem, aqui vou falar mais do Mar, como este episódio foi dividido em duas vezes, como o teu avô veio do Brasil, a Pimenteira do Brasil, que é sempre uma árvore engraçada, nós encontramos no jardim, encontramos no princípio do jardim do Campo Grande, logo a seguir entre campos. Mas há aqui uma história que eu não posso deixar também de referir, porque é-me contada muitas vezes. Eu, numa altura da minha vida, tinha a mania que era escultor. Bem, foi um período pequeno, péssimo escultor também. E nessa altura fiz uma grande obra, fiz uma grande jantarada em minha casa, e depois fomos todos colocar essa minha obra de escultura, que era uma coisa até com um duplo significado. Era uma retrete, um mapa de Portugal recortado de madeira, que entrava dentro da retrete, toda ela cimentada, portanto saía cimento por todo o lado da retrete, e a dúvida era se Portugal estava a entrar ou a sair da merda. E isso foi histórico, porque fomos colocá-la no sítio onde antigamente estava o António, o Carmona, o Presidente da República. E ficou ali para aí durante 3 dias. E foi o meu orgulho ter uma estátua em Lisboa, enfim, efêmera, porque só demorou 3 dias, mas não queria terminar estes episódios do Campo Grande com esta referência, porque é-me lembrada muitas vezes. Foi um legado efêmero que eu deixei ali. E para não verem nisto nenhuma vaidade, é bom mesmo que a última palavra seja um legado que ficou mesmo. Foi do António Costa, não sei se sabem, mas os presidentes de Câmara, a partir de certa altura, do António Costa, podiam escolher um legado para deixar à cidade. E com o dinheiro, com verbas atribuídas no orçamento. E o António Costa, o seu desejo era que se resolvesse o problema do bairro São João, e para isso deixou essa verba, que os presidentes da Câmara tinham direito a deixar, para que se reconstruísse e se resolvesse juridicamente o problema do bairro São João. E, portanto, é sim um legado importante deixado pelo António Costa, e muito mais importante que aquela porcaria da estátua que eu fiz, que tem graça, mas que não resolveu o problema de ninguém, e este sim resolve o problema de muita gente. é bom falar destes pontos de encontro. Não, Campo Grande é um sítio de ponto de encontro.
É verdade.
Muito bem, obrigado, António.
Nada, foi um prazer.